Bertioga, 28/10, está no ar a Rádio Reserva.
Boa tarde, ouvintes. Está começando mais um programa feito inteiramente por adolescentes e jovens, participantes da oficina Rádio Reserva, uma oficina que pretende exercitar o direito à comunicação através de programa de rádio e também fazer com que adolescentes e jovens aqui de Bertioga conheçam e se apropriem dessa história chamada RPPN, ou seja, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Sesc Bertioga está em fase de criação de uma RPPN aqui no território do município. E por conta disso, é muito importante saber o que já acontece na cidade. Vamos começar agora um programa que tem três blocos. Um deles vai fazer uma boa entrevista com uma bióloga bacaninha que trabalha no Sesc, chamada Carla Loba. O segundo bloco, vamos saber o que os adolescentes e jovens podem contar para a gente sobre o que eles já sabem sobre essa história toda de RPPN, de rádio e de tudo mais. Para finalizar o programa de hoje, é uma entrevista com o Rogério Wong, educador ambiental daqui do Sesc Bertioga, parceiro da nossa primeira entrevistada que você ouve a partir de agora.
Olá, boa tarde. Estamos aqui no Sesc Bertioga entrevistando a Carla Loba.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Loba. Primeiramente, se apresente.
Olá, meu nome é Carla Cruz Soares, conhecida como Carla Loba. É uma trajetória bem grande, do Loba, são mais de 15 anos, essa paixão pelo Lobo Guará. Então, por essa paixão que começou na biologia, quando era estudante, aí eu adotei o Loba, porque na biologia tinha muito... Ai, quem gosta de bichinhos? Aí eu gostava do Lobo e a paixão foi real. E aí eu começava a me apresentar nos locais como Carla Loba. E foi até hoje.
De onde surgiu esse sonho de estudar biologia? O que fez você estudar biologia?
Então, desde pequena, eu acho que são alguns sinais que acontecem da paixão por bichos. Brincava com formigas, brincava com qualquer cachorro na rua, gatos, fazia natação de formiga. E aí minha mãe falou, essa menina não tem futuro mesmo, vai ter que fazer uma poupança, vai ser bióloga. E aí foi vendo essa paixão por animais. Começou com cachorros, cavalos, que é uma coisa que ninguém sabe, mas tem um amor por cavalos, Por isso, eu me apaixonei pelo lobo. Por escolher a biologia e não ter passado na medicina veterinária, você não consegue trabalhar com cavalos. E o lobo guará, com aquelas pernas compridas, ó, um segredo em primeira mão, aquelas pernas compridas fez eu me apaixonar, porque era uma lembrança que eu tinha dos cavalos, que é um bicho encantador também.
Dentro da biologia, qual a área que você mais gosta?
Com certeza, a parte de animais, da fauna. Fauna, e também eu tive que aprender a gostar da educação ambiental, que é justamente fazer as pessoas repensarem suas atitudes, repensarem seu dia a dia, porque não adianta a gente salvar os bichos se de repente as pessoas estão matando, não estão cuidando da sua própria vida, nem do seu local. Então, por isso, a educação ambiental e os bichos.
Quais plantas medicinais você imagina que tem dentro da RPPN?
Nossa, muitas plantas. Eu acredito, porque assim, a nossa Mata Atlântica, ela tem aí cerca de um metro quadrado, mais de 30 espécies, uma Mata Atlântica. É a quantidade de espécies que tem quase na Europa inteira, um metro quadrado. Assim, é muitas espécies. Eu particularmente, observando naquele dia, parecia, acho que tinha uma carqueja, que é nossa aqui da Mata Atlântica. Vamos chutar, lembrando da Mata Atlântica, aí umas, acredito, no mínimo umas 10 espécies de Mata Atlântica. Esperamos.
Eu gostaria de saber o que você faria com a Gleba 4.
O que eu faria na Gleba 4? Com certeza não faria um shopping. Olha, porque assim, como há um diagnóstico da RPPN, então vão dar ideias que pode fazer, justamente estar estudando, Porque a gente pode pensar um monte de coisa para fazer e, de repente, a área não comporta, não consegue... a área não dá... Como posso dizer? Tem algumas espécies que não podem ser desmatadas, não podem ser retiradas. Então, nesse momento, o que eu posso falar de... O que eu faria seria alguns trechos de passagem para observação de alguns animais. Eu acho que eu observaria, fazia uma área para observar os animais chegarem, se aproximarem... para observação. Eu não desmataria, eu, de repente, no momento, faria trilhas. Né? Eu, assim, pensando nesse momento, uma pergunta bem interessante, né? Mas eu faria uma trilha, assim, para manter aquela área, né? E mostrar a beleza, como é bom a mata na nossa região, né? Porque quando a gente vai para São Paulo, o pessoal vem para cá, porque aqui tem mata, né? A gente respira, a gente tem frescor, né? E a gente perdeu isso quando estava em São Paulo.
Só retomando a pergunta das plantas medicinais, você vem estudando sobre plantas medicinais. Isso. Conta um pouquinho desse seu...
Legal. O meu outro lado, né? Como aqui o pessoal chama eu de mãe loba, né? A mãe loba aqui também, eu sou especialista em plantas medicinais e fitoterápicos, né? Então, remédio de planta é o fitoterápico. E plantas medicinais é o chazinho da avó. Então, eu faço esse estudo já há 3 anos, né? Eu fiz uma pós-graduação há 2 anos. E agora eu estou colocando em práticas esse conhecimento. Na orientação das pessoas, né? No setor de programação que eu trabalho aqui do SESC, o pessoal chega gripado, ah, eu estou mal. Que chazinho você recomenda? Hoje o pessoal chega tranquilamente comigo, mas não era assim, né? Aí eu prefiro tomar os remédios, né, que estão aí na comunicação, nas propagandas, são sedutoras. Já perceberam, gente? Quantas sedutoras, as propagandas de remédio terríveis, né?
Tomou Doril, a dor sumiu.
Então, que eu não ia dizer nomes, né? Mas só que você tem o efeito, a mesma coisa com chá, aquele chazinho da avó, gente, é muito gostoso. E é docinho, e o efeito não deixa resíduo no corpo, não vai dar uma... Por exemplo, às vezes a gente toma um remédio para dor de cabeça, e o que ataca? O estômago, né? A plantinha não, né? Se tomar corretamente, a planta correta, né? Não vai tomando qualquer coisa, né? Por isso meu trabalho de orientar. Você vai tomar, vai curar da gripe e não vai ter nada.
Muito bom. Acho que a gente vai encerrando por aqui, mas antes vamos fazer uma apresentação de quem faz parte do grupo. Quem está falando aqui é o César, foi o mediador do grupo.
Meu nome é Fernando, sou integrante do grupo.
Meu nome é Alice, também sou integrante do grupo. Oi, mãe.
Meu nome é Jefferson, integrante do grupo, novato.
E Victoria, também integrante do grupo.
Carla Loba, obrigado pela entrevista, pelos ouvintes. E estamos encerrando o programa.
De nada, eu que agradeço o convite.
Continue ouvindo o próximo bloco.
Boa tarde, está começando o segundo bloco do programa da Oficina Rádio Reserva. E esse bloco tem o tema Agora Eu Já Sei Que. Estamos no 5º encontro e já passamos por um monte de temas. Daí a gente achou legal compartilhar com vocês o que a gente já descobriu. Meu nome é Thiago e agora eu já sei que o quero-quero, aquele passarinho que fica cavacando o chão atrás de minhoca e inseto, ele tem um esporão na asa. E quando ele ataca a gente, esse esporão pode ferir a nossa pele, então tomem cuidado. Só que na verdade, quando ele for atacar você, ele vai preferir ir com a garra, não com o esporão, porque como a nossa pele é muito dura, o esporão pode quebrar a asa dele, o impacto do ataque pode quebrar a asa dele. Então ele prefere atacar com a garra. Então não fique com medo do quero-quero, só não passar perto do ninho dele.
Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Israel Bacelar. Vocês estão ouvindo a Rádio Reserva. Faço parte do grupo com o tema Agora Eu Já Sei Que. E antes de falar do que agora eu já sei, eu vou falar que eu já sabia que para fazer um RPPN, os caras estão fazendo um plano de manejo, na real. E não é para fazer um RPPN, na real, para estudar melhor ela. Eles fazem um plano de manejo. O plano de manejo é o quê? Eles estão estudando o terreno para saber como eles vão manejar, o que eles vão fazer com ele. E agora eu já sei que, antes de fazer o plano de manejo, eles faziam o diagnóstico da fauna e da flora e o diagnóstico socioambiental, que são relacionados às pessoas, algumas pessoas que podem estar morando lá. Dito isso, hipoteticamente, vamos dizer que existem alguma comunidade nativa dentro do terreno da RPPN. Já entramos com outro tema, que é, eu gostaria de saber que, ou no caso, o que acontece em caso de ocupação irregular dentro do território da RPPN. Ou seja, se tiver uma comunidade nativa, uma galera morando lá, tipo, sem ninguém saber, o que aconteceria, quais seriam as providências tomadas, entendeu? Na semana que vem, provavelmente, a gente vai receber o Marcelo da Costa, né? Que é da equipe que está fazendo esse diagnóstico, esse plano de manejo, a equipe...
Do Instituto Ecofuturo.
E eu acho que fica aí uma pergunta muito interessante para a gente fazer para eles. Não só
pelo fato do que a gente já sabe, mas pelo fato do que a gente gostaria de saber. No meu caso, eu gostaria de saber o que acontece com essas pessoas que provavelmente podem estar morando dentro do território da RPPN.
E a gente está aqui no estúdio com...
um Alisson, novamente, né? Se minha mãe já me viu no primeiro bloco, vai ver no segundo de novo. Eu aprendi a diferença em território e territorialidade, né? Que território é o lugar e territorialidade é a história do lugar. Isso eu aprendi hoje. Fico muito feliz por isso.
Tudo bem. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bloco. Foi mais um bloco da Rádio Reserva. Estamos aqui novamente. E aguardem que logo mais tem o terceiro bloco, a entrevista com o queridíssimo Rogério Wong, chileno. Tamo junto. É nóis. Valeu, Rádio Reserva. Boa tarde.
Bom dia, ouvintes. Voltamos aqui com o nosso programa da Rádio Reserva. Estamos aqui no Sesc Bertioga. Ao meu lado está a Giovanni, a Isis e nosso ilustre convidado, Rogério Wong, que também é funcionário aqui do Sesc. Nós vamos fazer uma entrevista com ele. Giovanni vai começar.
Rogério, de onde você veio? De onde que você é?
Nossa, de onde eu vim é uma boa pergunta, né? Bom, sou nascido em Santos e vivi minha vida toda aqui no litoral de São Paulo.
Rogério, de onde veio seu sobrenome? Que seu sobrenome é Wong, né? Meio incomum.
Sim, tem várias pronúncias para ele, né? Wong, Wong, ele é chinês. Minha mãe é nascida na China, na região do Cantão, né? Uma região que fica na China e veio para cá muito nova.
Como você veio parar aqui no Sesc? E com que você trabalha aqui?
Bom, como eu vim parar aqui é outra boa pergunta. Eu fiquei sabendo através de uma amiga que trabalha na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? E ela soube do processo seletivo aqui do Sesc e falou, olha, eu acho que tem um trabalho que é a sua cara. E aí eu fiz o processo seletivo, fui aprovado e vim trabalhar aqui. E eu trabalho na área de educação ambiental, no programa de educação para a sustentabilidade do Sesc.
E você tem vontade de trabalhar com outra coisa, tem interesse assim?
Eu trabalho com meio ambiente e com jovens, né? Então, são as minhas áreas de interesse. Eu já estou trabalhando com isso.
Entendi.
Agora.
Então, o nosso foco aqui da Rádio Reserva é RPPN, Reserva do Sesc, né? Que a gente estava discutindo aqui o que vai ser feito com ela. Se a área fosse sua, se aquele terrenão todo fosse teu, o que você faria?
Uau, o que eu faria? Olha, se eu tivesse condições, eu manteria a área do jeito que ela está, mais ou menos a proposta que o próprio Sesc deseja, né? No entanto, que a gente se envolve com isso até porque a gente tem essa identificação, né? Claro que se houvessem outras necessidades e não tivesse tanta condição, talvez transformasse em outra coisa, mas eu não sei se fugiria muito essa questão de uma área de preservação, um parque, um local onde as pessoas pudessem aproveitar também o contato com a natureza.
Rogério, só para ficar bem claro aqui, em que área que você se formou assim? Faculdade que você fez? Curso?
Eu sou pedagogo de formação.
O que é pedagogo?
O que é pedagogo? Só boas perguntas hoje. Bom, pedagogo é quem faz a faculdade de pedagogia, né? Aquele que estuda as diferentes áreas do ensino, né? Os processos de ensino-aprendizagem, ou seja, as diferentes formas como as pessoas podem aprender, as diferentes formas de ensinar também, um pedagogo estuda isso. Então, ele, por isso, pode desde ser um professor de sala de aula até ser um educador ambiental do Sesc.
Muito obrigado, Rogério. Com esse bloco aqui, nós conhecemos um pouquinho do nosso convidado, Rogério.
E eu gostaria de fazer uma ponte aqui para fazer uma pergunta também.
Só para os ouvintes entenderem, a gente está com o estúdio, com pessoas apresentando o programa e com plateia. O Israel, que estava como apresentador do bloco anterior, agora veio de plateia e tem pergunta para o entrevistado.
Tenho pergunta para o entrevistado.
Então, situando os ouvintes, vai lá para a última pergunta do bloco.
É isso aí. Rogério, você falou, citou aí que trabalha com adolescentes e tal, jovens, eu gostaria de saber na sua opinião qual a importância dos jovens nos projetos não só do Sesc, mas nos projetos do município, do estado, até mesmo do país nessa época de eleições aí, e por que você acha isso importante?
Uau, dá uma tese a resposta, né?
Gostou, né?
Bom, eu acho que primeiro o seguinte, o jovem ele tem uma capacidade de transformação incrível, ele está num momento de mudança da sua realidade, ele já não é mais uma criança, ele está encaminhando para a sua vida adulta, né? Então esse processo de transformação ele se traduz nas ações que ele faz, ele tem a capacidade de mudar. Isso é muito importante. Eu acho que, sendo a vida política, a vida do nosso país, o meio ambiente, essa capacidade de poder mudar, acho que é essencial. A vida é constante transformação. E se ela é constante transformação, um jovem nada melhor do que ser indicado para fazer essa transformação também, para representar.
Esse tipo de transformação está certinho.
Isso aí.
Acho que agora sim a gente conheceu um pouco mais até do Rogério. Eu vou deixar aqui com o Giovanni, que ele vai fazer o encerramento.
É, e com essa entrevista chega o fim do bloco e semana que vem tem mais. Você quer falar alguma coisa, Rogério?
Quero agradecer a todos e uma boa tarde. Obrigado pelo convite.
De nada.
Rádio Reserva é uma realização do Sesc Bertioga e uma co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. Semana que vem, terça-feira, mais um programa quentinho ao vivo dos nossos estúdios, diretamente do litoral de São Paulo. Tchau!